Eu me alegro sobremaneira de saudá-los nesta mesa final. No debate Tradição para o Futuro, contamos com Dieter Gabora, da Universidade de Kassel, e Kleber Busato, do CIMI, Conselho Indigenista Missionário. O CIMI é uma das organizações de lobby de incidência dos indígenas. Kleber, ele vai nos falar do quadro político, da conjuntura política atual dos povos indígenas. E depois nós teremos a oportunidade de ouvir Dieter, o Dieter, da Universidade de Kassel. Ele vai apresentar a questão das comunidades tradicionais, a identidade coletiva, por exemplo, as tradições, e a importância, o significado dessa autoestima crescente dos povos tradicionais para que eles possam dar continuidade às suas tradições. 20 minutos por integrante da mesa, mais 20 minutos para o debate. Uma, duas rodadas de perguntas. Muito bem, Kleber, por favor. Kleber, a palavra é sua.
Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite feito pelo Grupo Cobra, Mesa Redonda, para estarmos presentes nesta ocasião e conversarmos, nos encontrarmos, partilharmos com todos vocês as nossas experiências e, evidente, colhermos também conhecimentos, experiências de cada um, cada uma de vocês. O tempo é bastante reduzido, pensei de fazer o mais objetivamente possível uma breve introdução, ressalvando que pessoalmente não sou acadêmico, então a gente tem se basear em elementos que também outros pensadores já estão produzindo, e na sequência passar algumas informações bem objetivas em relação à conjuntura que envolve os povos indígenas e comunidades tradicionais no Brasil. Primeiro dizer que os países do Sul global abrigam uma grande diversidade étnico-racial em termos de pluralidade de valores, modos de pensar, saberes, estilos de vida e projetos de futuro, tão diversos entre si como também estranhos e até antagônicos, né, àqueles da modernidade capitalista. Ao mesmo tempo, o mito neoliberal de erradicação da pobreza pelo crescimento econômico leva também a rupturas negativas para os povos do Sul global. Na medida em que se tem por foco o crescimento econômico, desenvolvimento econômico, o âmbito político no qual repousam as causas da exploração e das relações verticalizadas de poder ficam mantidos. Para os povos indígenas, esta tem sido representada no aumento expressivo de pressões pela desterritorialização e pela liberação de recursos naturais ao mercado internacional de commodities. A cada ano, as Nações Unidas alertam para a relação entre a superexploração dos recursos naturais, né, a emissão de dióxido de carbono e a questão das mudanças climáticas. Enquanto o IPCC calcula os limites da irreversibilidade dos desequilíbrios ecológico e climático, no planeta, no Vaticano, como todos observamos, né, a gravidade da situação levou o Papa Francisco a dedicar ao tema a sua carta encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da terra comum. Infelizmente, no Brasil, as forças do capital atuam numa direção diametralmente oposta ao apelo de Francisco e aos alertas, né, das Nações Unidas acerca, né, das mudanças climáticas que estão em curso. Nós podemos dizer que o modelo de governança representado pela eleição de Lula em 2002, e assumiu em 2003, baseado num pacto de classes, mostrou-se ilusório e não se sustenta mais, nem mesmo no discurso. O capital não aceita fronteiras para a sua expansão e acúmulo. As forças antagônicas aos povos indígenas, ao ambiente equilibrado, às comunidades tradicionais, elas se fortaleceram muito nesses últimos anos no Brasil, inclusive fazendo uso de recursos públicos por meio de subsídios, né, bancados pelo erário público, pela União. Os financiamentos ao agronegócio aumentaram mais de 500% na gestão Lula e Dilma. E neste ano, por exemplo, somam 187 bilhões de reais a juro subsidiado. Ou seja, o governo brasileiro pega dinheiro emprestado, pagando hoje cerca de 13%, quase 14%, e empresta esse mesmo dinheiro aos fazendeiros, cobrando 5%, 6%, dependendo do plano. Então, esse subsídio também ajuda a esses setores que se fortaleceram também com o financiamento empresarial, né, de conglomerados empresariais nacionais e multinacionais. E esses setores respondem, evidentemente, à lógica do acúmulo de capital. E o que isso tem a ver com os povos indígenas? Na nossa avaliação, tem tudo a ver, uma vez que nós vivemos no Brasil, atualmente, um momento extremamente grave em relação aos direitos conquistados pelos povos. E há um risco, portanto, iminente de que ocorram retrocessos em relação a esses direitos, a essas conquistas. Os sujeitos do ataque que estão em curso, que está em curso contra os povos, são exatamente os sujeitos beneficiados nesse processo e que se fortaleceram nesses últimos anos. Quem está no comando do ataque aos direitos indígenas e comunidades tradicionais, exatamente o setor ligado ao agronegócio, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, evidentemente também outros atores, né, ligados à exploração mineral, grandes empreiteiras e assim por diante. Mas, no fundo, quem se beneficia ou que poderá se beneficiar ainda mais caso acaso esses setores alcancem os seus objetivos a partir desses ataques que estão sendo feitos, são também os grandes conglomerados empresariais que financiaram, por exemplo, a campanha de mais de 200 parlamentares eleitos em 2014, que atuam no âmbito do Congresso Nacional, na bancada ruralista, na bancada da bala, né, na bancada fundamentalista religiosa, que são os atores no Congresso Nacional que atuam fortemente e violentamente contra os direitos dos povos indígenas. Quem seriam, então, apenas como a título de exemplo, esses conglomerados empresariais que se beneficiariam economicamente numa eventual vitória desses setores no ataque que estão fazendo contra os povos. Exatamente, por exemplo, empresas que vendem tecnologia, que vendem agrotóxico, que vendem semente transgênica, e aí nós podemos citar, dentre elas, por exemplo, a Monsanto, né, dos Estados Unidos, a Bung, da Holanda, aqui da Alemanha nós também temos a Bayer e a BASF, que atuam com bastante força, né, no setor, Syngenta, né, ou seja, são conglomerados empresariais que, havendo essa... um avanço dos setores contra os direitos indígenas, seriam beneficiados ainda mais nos próximos períodos. Agora, quais são os instrumentos de ataque que estão sendo usados contra os povos? Não vai ser possível aqui discorrer sobre cada um deles, mas apenas para nós termos presente didaticamente, pelo menos citando alguns principais e discorrendo rapidamente sobre o principal deles nesse momento, que é a questão da mudança, proposta de mudança, de alteração da Constituição brasileira, representada pela PEC 215. Já foi falado aqui várias vezes durante esses dias sobre essa matéria. E o que temos a acrescentar apenas é que, na última versão aprovada dessa proposição legislativa, no dia 27 de outubro, para além da transferência do poder de demarcação do Executivo brasileiro para o Legislativo, a bancada ruralista e os demais grupos incluíram também outros elementos, outros instrumentos legais, enfim, que permitiriam, caso ela seja aprovada, o alcance de dois objetivos centrais que esses setores têm e almejam com esse conjunto de ações e instrumentos contra os que estão sendo usados contra os povos no país. O primeiro grande objetivo, que seria inviabilizar, em definitivo, as demarcações, o reconhecimento do direito dos povos e a demarcação das terras indígenas no país. Isso afetaria, no caso dos povos indígenas, aproximadamente 600 terras indígenas, considerando aquelas que estão em demarcação, em alguma das fases do procedimento de demarcação, e aquelas que são reivindicadas pelos povos, mas que ainda não têm nenhuma iniciativa por parte do Estado brasileiro, no sentido de administrativamente reconhecer esse direito cobrado pelos povos. Mas eles também têm um segundo grande objetivo, que é o de invadir e mercantilizar, de explorar aquelas terras que os povos conseguiram conquistar nos últimos anos, a partir, né, de toda uma luta que tem sido feita. E os instrumentos centrais usados, no caso da PEC, nessa direção, apenas muito brevemente, para citar, eles estão colocando, por exemplo, em relação ao objetivo de inviabilizar as demarcações, introduzindo uma tese do marco temporal, de forma bastante explícita no próprio texto constitucional, de forma que somente seria considerada tradicional uma terra cujos povos estivessem na posse em 5 de outubro de 88. Isso, esse elemento está bastante explícito, valeria tanto para o caso de terras indígenas, quanto para o caso de quilombos. Então, todos os povos, todas as terras que não estivessem ocupadas por povos indígenas no dia 5 de outubro de 88, automaticamente seriam consideradas não tradicionais e, portanto, os povos teriam perdido o direito sobre essas terras. É evidente que isso é um elemento extremamente grave, uma vez que grande parte dos povos indígenas não estavam na posse das terras em 5 de outubro de 88. E foi exatamente por isso, né, que lutaram e conquistaram o atual texto constitucional. Muitos, inclusive, não estão até hoje, como no caso dos Guarani Kaiowá, por exemplo, dentre tantos outros. E é importante se ressaltar ainda que essa PEC, ela propõe ainda, em relação ao objetivo da invasão dos territórios, romper com o direito estabelecido na Constituição brasileira, do usufruto exclusivo por parte dos povos indígenas em relação às suas terras tradicionais. Então, eles estão tentando introduzir mecanismos que permitiriam o usufruto indireto das terras indígenas. E esse mecanismo, portanto, abriria as portas, as terras indígenas, para serem ocupadas e exploradas por não indígenas, e essa exploração poderia se dar de diferentes maneiras, né? Por diferentes sujeitos econômicos, como, por exemplo, a produção agropecuária, exploração madeireira e outras formas de exploração das terras por não indígenas. E entra nisso, evidentemente, os interesses que estão também sistematizados no PAC, né, no Programa de Aceleração do Crescimento, e, portanto, todo o conjunto de obras de infraestrutura que são cobrados pelos setores ligados ao agronegócio, como mecanismos para facilitar o escoamento das commodities agrícolas e minerais, também teriam, caso essa PEC seja aprovada, uma facilidade muito grande, né, de avançarem sobre os territórios indígenas. Importante ressaltar ainda, para finalizar em relação à PEC, que, caso ela seja aprovada, a sua aplicação se daria, inclusive, como disse, inclusive sobre as terras que estão em demarcação. E nós, como temos pelo menos 330 terras indígenas no país que estão numa das fases do procedimento de demarcação. Então, fica muito, muito evidente que este é um instrumento bastante gravoso, bastante, né, duro de ataque, e por isso os povos, enfim, têm feito uma série de movimentações para impedir a sua aprovação. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Bom, além disso, apenas citando bastante telegraficamente, outros instrumentos que estão em curso de ataque ao direito dos povos, no âmbito do poder executivo, a gente pode destacar a questão da paralisação dos procedimentos administrativos de reconhecimento e demarcação das terras indígenas. O governo Dilma, reconhecidamente, é o que menos tem demarcado terras desde a ditadura militar. Então, isso é um elemento importante, porque isso potencializa situações de conflito e de violências contra os povos, né? E nós temos também ações mais recentes que dizem respeito ao ataque direto contra as comunidades, como, por exemplo, as situações de ataques, pelo menos contra os Guarani Kaiowá, né, por exemplo, 15 ataques paramilitares nos últimos 2 meses e meio, a partir do dia 29 de agosto, né, até poucos dias, pelo menos 15 ataques paramilitares cometidos por milícias armadas contra comunidades do povo Guarani Kaiowá, na região ali do estado do Mato Grosso do Sul, que resultaram na morte, por exemplo, do Simão Vilhalva, e dezenas de indígenas feridos a bala, que foram também, espancados, caso de estupro coletivo comprovado, tortura, né? Então, despejo forçado. Então, são mecanismos que aconteciam, especialmente usados na década de 70, né, que passaram um tempo sem ter essa forma explícita de ataque, e que agora retornam com muita força os setores ligados aos fazendeiros, deixando de recorrer, né, a instâncias do Estado brasileiro e partindo para o ataque deliberado contra as comunidades. Nós temos também casos comprovados já de incêndios provocados, no caso do Maranhão, né, não sei se chegou o conhecimento aqui, a terra indígena Arariboia, ela queimou 50% durante mais de 40 dias queimando, e os indígenas denunciaram, depois o próprio governo, por meio do IBAMA, e comprovou que esses incêndios, grande parte deles era provocado pelos madeireiros, né, que atuam nessa região de forma ilegal, né, e que nos últimos períodos têm tido a sua atividade prejudicada, entre aspas, pela ação direta também dos próprios indígenas que estão se organizando para fazer a autodefesa do seu território, expulsando, né, esses madeireiros. E como vingança por essa ação dos indígenas, nesse período recente eles passaram a colocar fogo na mata, né? E no caso Arariboia, nós temos também a terra indígena Caú, se não me engano, enfim, lá no Maranhão também, que está hoje em chamas também em função dessa ação criminosa de incêndios provocados. Nós temos também outras ações como de ataque, como a tentativa de isolar os povos indígenas, e o mecanismo usado nessa direção são comissões parlamentares de inquérito. Então nós temos uma comissão parlamentar de inquérito já instaurada na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, cujo foco é investigar o CIMI, né, ação do CIMI no apoio aos Guarani Kaiowá, aos indígenas lá do estado do Mato Grosso do Sul. E temos também uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada no Congresso Nacional, cujo objetivo... Já está finalizando o tempo? Ixi Maria. Cujo objetivo é investigar a FUNAI e o INCRA, exatamente os órgãos responsáveis, né, pela condução, pelo menos parte dos procedimentos de identificação de terras indígenas, titulação de terras quilombolas, processos de reforma agrária no país. Então, o foco dessa investigação, ambas comandadas, coordenadas, hegemonizadas por deputados estaduais e federais, que também são fazendeiros ou que são eleitos com recursos de conglomerados empresariais do agronegócio, no caso dessa CPI da FUNAI, investigar a fraude em laudos de identificação de terras indígenas, de terras quilombolas, e também a relação da FUNAI com organizações não governamentais, né, que atuam com povos indígenas. Então, estão na linha de tiro aí dessa CPI os antropólogos, né? A primeira, inclusive, a depor é uma antropóloga que fez o estudo de identificação de uma terra lá do Rio Grande do Sul, certamente outros serão chamados, organizações de apoio também, né? Então, o quadro nesse sentido está bem crítico, e a possibilidade de criminalização de pessoas e de organizações existe em função nesse contexto, né? Nesse contexto. Não sei se o professor foi chamado. Eu mesmo estou convocado já nas duas CPIs, tanto na CPI do Mato Grosso do Sul, quanto na CPI lá do Congresso Nacional. Não sei o que eles querem com a gente, mas de qualquer forma tem essa questão que está posta, né, lá na conjuntura nacional. Bom, diante de tudo isso, vocês poderiam perguntar, bom, o caos está instaurado, o que fazer, quais existem razões de esperança? A gente diz que sim, né, e é por isso que estamos nos esforçando também muito, pessoalmente, institucionalmente, buscando, né, e aí várias organizações também nesse sentido. E a principal razão, acho que a gente pode dizer, da nossa esperança é a mobilização, a articulação, né, que os próprios povos indígenas têm feito na defesa de seus direitos, especialmente nessa questão dos seus, da questão dos seus direitos fundiários. Então, os povos estão cientes do que está acontecendo, estão mobilizados, estão em luta. Né? E estão em luta, a gente pode dizer, em todos os níveis e fazendo uso de diferentes mecanismos de luta. Desde as retomadas, como os Guarani Kaiowá, em condições que racionalmente a gente não entende, né? Mas pequenos grupos que vão para a retomada, mesmo sabendo do poderio bélico dos agressores, mas vão. Né? Vão, a gente racionalmente não entende, mas, enfim, eles têm as suas estratégias, seus níveis de decisão e têm agido nessas perspectivas, então, de tentar retomar seus territórios, fazer as autodemarcações, né? Foi aqui falado bastante ontem, no caso Munduruku. Mais recentemente também, em função também da PEC, muitos povos se mobilizando localmente, promovendo bloqueios de rodovias para chamar atenção e protestar contra esses mecanismos de ataque, né? E também a questão da incidência política direta nos poderes do Estado brasileiro em Brasília. Eu falei ontem no grupo que nós participamos, nós temos um centro de formação lá próximo a Brasília. Ao longo de todo o ano, né, nós recebemos delegações de lideranças e nessas últimas 4 semanas, então, esse processo se intensificou ainda mais. Todas as semanas, pelo menos 150, 200, até 300 lideranças indígenas têm ido a Brasília para fazer incidência junto ao presidente da Câmara, do Senado, né, aos líderes de partido, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim, a ministros do governo Dilma e órgãos afins. Então, acho que isso é um elemento importante. Além dessa estratégia também bastante interessante da autodefesa. Então, situações, especialmente no estado do Maranhão, onde os próprios povos se organizam, formam grupos de jovens, principalmente, e esses jovens, em função da omissão do Estado, que tem a obrigação de fazer a proteção dos territórios e não o faz, eles têm agido no sentido de colocar limites e mesmo expulsar invasores de seus territórios. Né? Então, os chamados guardiões da floresta, né? Especialmente entre os Guajajara, entre os Caapó, né? Lá no Maranhão, tem acontecido essas questões. E, para finalizar, e depois a gente também, se houver alguma questão, pode aprofundar, em termos de estratégia e demanda, o apoio à luta dos povos, né, para essa incidência nacional, a incidência internacional, né, pode escolher um pouco mais, a demanda de apoio e incidência externa, né, então a gente precisa de ajuda e os povos precisam de ajuda, né, solidariedade. E para concluir, apenas fazer referência a uma fala da doutora Ella Vecchio, que é vice-procuradora-geral da República, né, do Ministério Público Federal, que no dia 26, num evento lá em Brasília, junto com as 400 lideranças indígenas, se manifestou da seguinte maneira. Infelizmente, os direitos que a gente diz que foram assegurados na Constituição de 1988 não estão consolidados. A Constituição, por si, não é suficiente, a lei, por si, não é suficiente. No fundo, há um conflito de modelos econômico, político, jurídico, que não foi superado, e esse conflito de modelos não se resolve em mesas de conciliação, ele se resolve na luta. E eu acho que é isso que os povos estão tentando, povos e comunidades tradicionais. Acho que um outro elemento importante destacar é a articulação dos setores, aí, povos indígenas, comunidades tradicionais. Isso também pode, se for o caso, depois abarcar um pouco mais, se houverem perguntas em relação ao tema. Muito obrigado.
Sehr vielen Dank. Muitíssimo obrigada, Kleber. Essa foi uma palestra muito interessante, que lamentavelmente iluminou também os tempos escuros para nós. E agora vamos seguir, porque o tempo urge. Muito obrigado. O Kleber deixou bem claro quais são as exigências diárias de solidariedade. Às vezes nós temos a sensação de ficarmos sem fôlego diante de tantas exigências, a ataques a vários níveis contra indígenas e outros povos e comunidades tradicionais, e nós sempre somos chamados a demonstrar a nossa solidariedade. Eu creio que a minha função aqui não é reforçar esse princípio, mas eu penso que nós devemos debruçar-nos sobre o futuro, ver que visões para o futuro podemos delinear para que nós não percamos o fôlego diante da situação atual. Nesse seminário, nesse encontro de COBRA, nós falamos de comunidades tradicionais e a primeira coisa que foi formulada na abertura é que todos deveriam ter compreendido ao meio-dia de hoje, domingo, o que são comunidades tradicionais, que não são meros trabalhadores rurais. Eu creio que essa tarefa nós cumprimos. Comunidades tradicionais deveria ser um conceito, desde agora, com o qual poderemos trabalhar na Alemanha. As comunidades tradicionais trabalham na terra e vivem da terra, mas ninguém tem a ideia de descrever indígenas como trabalhadores rurais. Então, há que distinguir de uma forma limpa os conceitos e, por isso mesmo, eles não exigem apenas uma reforma agrária, e sim exigem um território próprio. Isso é uma diferença fundamental que o Aderval sublinhou e eu creio que isso ficou claro. Claro, eles necessitam de terra, mas não de uma terra individual, e sim eles lutam por um território e pelo controle coletivo desse território. Isso aprendendo da experiência dos indígenas. De acordo com esse princípio, a maior parte dos povos e comunidades tradicionais no Brasil podem ser caracterizadas. É um desafio que devemos distinguir para os indígenas e os quilombolas. As estratégias são claras, mas para outras comunidades tradicionais há que haver uma reação de acordo com a situação. Isso depende também das constelações políticas nos estados, nos municípios e na União. Território coletivo, isso significa que não é uma posse, uma propriedade individual. Significa que essas terras não estão à disposição, em termos gerais, do mercado. Os membros dessas comunidades já não podem, pura e simplesmente, vender o seu pedaço de terra. Ele, por assim dizer, está retirado do mercado, está à parte, e é daí que surgem vários dos conflitos de que ouvimos falar. As comunidades tradicionais devem entrar em entendimento nesses territórios sobre como querem usar essa terra coletiva a longo prazo. Nos vários grupos de trabalho, ficou claro, tivemos um sobre biodiversidade, é que eles querem usar essas terras de forma sustentável. Eu disse no início, povos e comunidades tradicionais são sujeitos sociais de sustentabilidade, para sublinhar isso. E na medida em que os seus territórios ficarem assegurados, eles estarão à disposição e assegurados para um aproveitamento sustentável. Quem se impõe em prol de tais comunidades não é um mero altruísta, e sim isso terá efeito sobre o clima mundial, sobre o desenvolvimento sustentável. Nós fazemos-lo, portanto, também em interesse próprio, claro, em primeira linha, pelo interesse dessas comunidades. Isso deve ser compreendido também na cooperação para o desenvolvimento. Claro, sempre se fala de vítimas e explorados. Claro, eles vivem essa realidade, mas a sustentabilidade é algo que eles realizam. Há uma diferença e nós podemos descrevê-la. Muitas vezes, nós verificamos que pequenos agricultores no Brasil foram assentados no âmbito da reforma agrária em Rondônia, no Pará e em outros estados. Eles fizeram muitos erros dentro dos respectivos ecossistemas, venderam as suas terras de novo, mas eles já chegaram lá com essa ideia de quererem explorar essa terra. Claro, eles também são vítimas de um desenvolvimento que correu mal e merecem a nossa solidariedade, mas muitas vezes nós verificamos, a CPT sempre formulou que em cada pequeno agricultor há um latifundiário ou um pequeno fazendeiro, mas as comunidades tradicionais não são pequenos fazendeiros ou não têm um pequeno fazendeiro dentro deles, eles não querem ampliar as suas terras. Um conceito central é o da comunidade, que reaparece aqui como uma visão de desenvolvimento. Esse conceito de comunidade havia desaparecido nas teorias de desenvolvimento, tanto as burguesas como as marxistas. E na teoria da dependência, as comunidades como visão não tinham qualquer papel de importância, eram obsoletas ou eram consideradas obsoletas. O objetivo foi, a despeito de todas as diferenças entre essas teorias, que cada qual tivesse a sua parte justa do bolo econômico. E agora temos, de repente, a reintrodução do conceito de comunidade e não de participação ou posse individual. E então, muitos estremecem, dizem, mas nós tivemos uma ideia muito clara, muito autêntica de lutar contra o latifúndio, etc. E agora, essa construção está em erosão. Há ideias diferentes, seja ideias de sindicatos no Brasil e de comunidades tradicionais no Brasil. E nós ainda não temos uma teoria abrangente que reúna todos esses aspectos, mas nós devemos reunir esses aspectos. Nós não podemos ignorar mais a diversidade das comunidades tradicionais e isso deverá ser solucionado também a nível teórico. Então, esse é um dos pontos, que o conceito de comunidade tenha readquirido uma atualidade. Visões de futuro. De forma paradoxa, muitas vezes as comunidades tradicionais são as únicas que hoje em dia ainda realizam a reforma agrária no Brasil, porque a reforma agrária oficial já não existe. O segundo conceito surge quando falamos de povos e comunidades tradicionais, é o conceito de tradição. Normalmente, parece que tradicional, tradição é algo voltado para o passado, algo ultrapassado. Ninguém aqui no seminário aqui interpretou que comunidades tradicionais seriam retrógradas. Muito antes, pelo contrário, a sua união surge a partir da tradição, a partir do seu passado, e agora podem articulá-lo de forma oficial. Eu vi de perto que trabalhadores rurais, em situações de conflito, criaram uma autoconsciência e aí chegaram à conclusão: nós somos quilombolas ou nós somos geraizeiros. E não, nós apenas somos meros trabalhadores rurais, e sim um orgulho. Eu sou jerezeiro, eu sou quilombola. E os nossos antepassados, nossos avós, introduziram a história nesse país. Então, confessar-se como sendo uma comunidade tradicional não tem a ver apenas com direitos humanos, tem a ver com dignidade humana também. Eles sabem o que são, quem são, e sabem que pertencem a essa terra, esse lugar. Nós não discutimos isso aqui, mas nós sentimos-nos se falamos com uma quilombola, uma pantaneira, e também quando se fala com um gerezeiro. É uma tarefa, considerando o futuro, tarefa também de uma esquerda democrática, que esses conceitos de tradição e comunidade obtenham um sentido novo. Nós não podemos entregar de mão beijada esses conceitos apenas aos conservadores, que subentendem por eles uma outra coisa. É também uma tarefa que cabe a uma solidariedade para com o Brasil de redefinir esses conceitos. Não é pela primeira vez que há impulsos provenientes do Brasil. Pensemos na teologia da libertação, ou então os impulsos claros nos últimos tempos em prol da economia solidária, ou então ainda Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Aqui, os impulsos recebidos aqui na Europa proviram do Brasil. E a solidariedade com o Brasil, às vezes, foi o Missing Link que traduziu isso aqui. Não as únicas, mas talvez agora isso possa ser retomado também com os conceitos comunidade e tradição. Porque nós temos tantas experiências com povos tradicionais indígenas. Isso não é nada de novo para nós. Comunidade e tradição, se nós tentamos redefinir isso. Então, isso não tem nada a ver com um chauvinismo encoberto. Essa nova tradição é um paradigma que parte do princípio de que a multiplicidade, a diversidade das culturas é necessária também na sua interação com a natureza e a cultura. Isso é o contrário de uma assimilação num mercado capitalista mundial, ou de uma vida homogênea, única, capitalista, ou então de uma forma unívoca de consumo capitalista. Identidade, tradição, isso são os ingredientes fundamentais de uma nova estruturação do futuro para comunidades e povos tradicionais. Esse conceito de comunidade ou comunidades que provém do Brasil já chegou até nós como conceito. Pensemos nas comunidades em crescimento a nível econômico, a nível de criação de moradia, por exemplo, que nós conhecemos aqui na Alemanha. Nós, em Kassel, na universidade, trabalhamos com esse conceito de comunidade tradicional e tentamos adaptá-lo como conceito à Europa. Chamou-nos a atenção que as pequenas aldeias no norte de Hesse, um dos estados federados da Alemanha, que essas pequenas aldeias, lá onde a infraestrutura é uma catástrofe, não há uma loja, não há uma escola, não há nada. Mas são duas aldeias, uma ao lado do outro, e elas não têm capacidade para sobreviver. Mas é ali que funciona essa tradição, essa comunidade. Aquelas pessoas que foram embora já não querem voltar . A capacidade de comunicação muitas vezes desapareceu em outras pequenas cidades ou aldeias, mas nessas tradicionais a comunicação passa a funcionar de novo. para a Alemanha, isso significa que não é a economia, porque os prefeitos contam muita coisa para nós. Nós necessitamos de postos de trabalho no campo para que as pessoas fiquem, para que não haja fuga rural. Mas não é isso. Claro, a economia é importante, mas são os elementos. E pouco a pouco se compreende, são elementos diferentes e esses condizem exatamente com a abordagem dos povos e comunidades tradicionais. Eu recebo aqui uma certa pressão do lado esquerdo. Tradição. Tradição não quer dizer traje folclórico, típico. Isso não são tradições. As tradições são algo de vivo, são um processo ou estão submetidas a um processo de mudança contínua e há muito mais tradições do que nós observamos. O Aderval já nos deu vários números. Eu vou acrescentar um. Nós estimamos que haja 1 bilhão de pessoas no mundo que fazem parte das comunidades dos povos tradicionais. Então, não são minorias exóticas. Nós falamos de uma parte considerável da humanidade, falamos exatamente daquela parte que vive de forma sustentável e opera economicamente de forma sustentável. E está na hora de não serem apenas considerados organismos de execução para o clima, e sim, isso vai acontecer, esse é o objetivo a longo prazo, vai acontecer que no debate da sustentabilidade e do clima eles vão obter um lugar bem diferente daquele que ocupam hoje. Eu penso que isso é possível. Digamos que o grande mérito de povos e comunidades tradicionais é ter chamado a nossa atenção que esses conceitos que encerram valores possam ser reanimados, reavivados. Para ajuda ao desenvolvimento a médio prazo, nós não temos apenas vítimas e explorados que devem ser apoiados, e sim também aqueles que têm uma nova e outra visão de futuro. E isso deveria ser incluído na filosofia da ajuda ao desenvolvimento. Era isso da minha parte.
Vielen Dank, Dieter, für den interessanten Beitrag. Ich werde mich hier...
Muito obrigado, Dieter, por essa palestra tão interessante. Eu vou ser muito rápida e sucinta, de forma muito sintética. Uma primeira rodada de perguntas em que vamos colecionar 4 perguntas no total.
Bom dia a todos e todas. Se eu pudesse dar um conselho para vocês agora, eu diria, não misturem cachaça brasileira com cerveja alemã. Isso não é para amadores. Eu gostaria de fazer 2 perguntas, uma para cada componente da mesa. Em primeiro lugar, parabéns à mesa, foi um debate belíssimo, foi uma exposição muito bonita. Eu queria fazer uma pergunta para o Kleber, que é o seguinte... Recente, no Brasil, teve a votação lá na Comissão Especial da PEC, e que, por coincidência, coincidiu com os Jogos Mundiais Indígenas. Né? Como é que vocês do CIMI avaliam essa estratégia, o processo de construção dos Jogos Mundiais Indígenas? Né? Como é que vocês avaliam isso? O que vocês têm a dizer sobre esse momento, que foi vendido como um momento muito importante, apesar de ter recebido apoio do agronegócio para realizar? Para o professor Dieter, eu gostaria de perguntar o seguinte, professor, eu acho muito interessante, eu estou adorando o que a academia tem falado aqui para a gente, mas eu me pergunto assim, como é que está se dando esse debate sobre a reconceituação de povos e comunidades tradicionais? É um debate puramente acadêmico ou isso está sendo feito em conjunto, em colaboração, em diálogo direto com as comunidades? Obrigado.
Bom dia a todos. Eu sou Ana Cláudia, eu sou quilombola do Jalapão, Tocantins. É um prazer enorme estar aqui pela primeira vez. Eu digo a primeira vez fora do Brasil e sentindo tanto frio. Eu gostaria de direcionar, parabenizar a mesa por uma explanação tão ampla. E gostaria de fazer uma pergunta para o Titer. Eu gostaria de saber qual o conselho que você daria para nós, juventude das comunidades tradicionais, que estamos sofrendo tantos impactos com o genocídio da juventude negra e com o ataque do capitalismo, dessa questão do consumismo. Qual o conselho que você daria para nós para resistir no território, mesmo com a tentativa de sermos expulsos dos nossos territórios e indo para a cidade sermos mortos nas favelas?
Uma pergunta bem curta para o Dita. Dita, woher kommt dieser Quelle?
De onde vem essa estimativa de 1 bilhão de pessoas que pertencem a comunidades tradicionais? Uma pergunta ao Dieter. Se eu bem compreendi, você levantou aqui uma certa contradição entre sindicatos e comunidades tradicionais no Brasil. Se essa interpretação está correta, por favor, explique por quê.
Então, os Jogos Mundiais Indígenas aconteceram agora em outubro, lá em Palmas. Bom, nós adotamos uma postura crítica em relação aos jogos. E nosso pessoal, nós produzimos um material para aproveitar a ocasião e apresentar informações em relação ao conjunto da conjuntura, enfim, que está ocorrendo no país. Nós entendemos que tratou-se de uma iniciativa bancada pelo governo brasileiro, né, com apoio de alguns setores, na perspectiva de um certo diversionismo, né, para fazer propaganda internacional acerca da situação dos povos indígenas no Brasil e tentar encobrir parte do que está acontecendo efetivamente. Houveram muitas críticas em relação à organização dos jogos, né, bastante restritiva. Então, acho que a nossa avaliação também é um elemento, digamos assim, dessa conjuntura e atesta a importância da incidência internacional também em relação ao tema, uma vez que esta questão é uma questão cara para o governo. Tem percebido nas instâncias que temos participado nesses últimos 2 anos junto à ONU e à própria OEA, né, que há uma ação bastante efetiva por parte do governo no sentido de tentar manter para fora do país uma leitura bastante distante daquela que efetivamente está ocorrendo no país em relação aos povos e aos seus direitos. Então, acho que essa iniciativa dos jogos foi mais uma, especialmente nessa direção. Houveram muitas críticas, né, das organizações indígenas também. Enfim, de qualquer forma, aconteceu, né, agora há pouco lá no Brasil.
Ja, dann die drei Fragen an.
Bem, agora as 3 perguntas dirigidas a mim, em primeiro lugar, do meu amigo Marquinho. Claro, isso é uma abordagem teórica, acadêmica, que nós seguimos aqui, mas uma tal abordagem teórica não pode ocorrer sem as comunidades que são avaliadas. Nós não podemos introduzir ou traduzir um por um uma comunidade brasileira, uma comunidade alemã, digamos. É uma adaptação. Nós não copiamos aquilo que ocorre no Brasil, mas Isso, seja como for, só poderá acontecer junto com essas comunidades. Mas isso são passos diferentes. Aqui na Alemanha, nós não temos um movimento em torno do conceito comunidade. Aqui, a academia é que se encontra em primeiro plano, mas eu, como professor universitário, penso que isso é uma das tarefas que me cabem. Mas tampouco vejo que isso seja um problema. A pergunta é, o que eu posso aconselhar aos jovens no Brasil? Pergunta de Ana Cláudia. Essa é uma pergunta que um professor ou professor universitário alemão praticamente não sabe responder, não é? Como dizer o que devem fazer os jovens que fogem da sua situação rural e vão para as cidades? Ana Cláudia, eu gostaria de responder, por favor, fiquem lá onde vocês nasceram, mas não é tão simples quanto isso. No fundo, é você que deve responder a nós. Você é representante dos jovens dessas comunidades que está aqui presente. Nós estamos dispostos, e também os colegas no Brasil. Bom, você tem razão. A migração de jovens a partir de comunidades tradicionais ainda não é o tema tratado adequadamente na academia, nas universidades brasileiras. Eu luto com os colegas em Belo Horizonte, em Brasília, sobretudo, para que isso seja tematizado muito mais do que acontece no momento. Quais são as perspectivas dos jovens? Que isso seja tematizado. Eu não tenho uma resposta que eu possa apresentar de bandeja, mas eu grito, eu insto os colegas brasileiros dizendo que eles devem tematizar isso, eles devem procurar as respostas. Que formação, que educação esses jovens deverão ter lá nas suas comunidades? Quem conseguir uma formação adequada, praticamente é interceptado, ele não quer sair, talvez. Se alguém os identifica como alguém que só quer ter um carro, quer ter bens de consumo, etc., então isso segue um outro rumo. Eu não tenho a resposta. E eu gostaria de ouvir essa resposta dos colegas, os colegas que são pedagogos, que trabalham no setor da educação, etc. Mas não é fácil. Paulo Freire oferece uma orientação. Ele teve uma abordagem clássica, de análise de classes, mas, mesmo assim, ele nos serve. A terceira questão da Ângela, eu provoquei isso, estava claro, e tive consciência disso, não teria que ter dito isso. Bom, de fato, há contradições que deveriam ser articuladas, mas deveriam ser articuladas de forma solidária. É um fato de que até 2003 os sindicatos industriais estiveram do lado daqueles que se opuseram as hidrelétricas. Papaguera, por exemplo, foi impedido pelos sindicalistas paulistas do setor metalúrgico. Os sindicatos aderiram a esses movimentos. Nós gostamos de chamar a atenção disso, mas o modelo de desenvolvimento foi implantado pelos militares no Brasil, mas já faz algumas décadas. A Amazônia está desmatada em 22%, o Cerrado em 52%, 53%, e os últimos 10% de desmatamento do Cerrado aconteceram durante um governo do PT. Dá a culpa aos militares? Isso é ridículo. 4% ou 5% da Amazônia também foram desmatados durante um governo PT. Dar a culpa ao conceito de desenvolvimento dos militares, isso é ridículo. Aqui a esquerda tem responsabilidade. Nos sindicatos, nas metrópoles, eles são a base ou formam a base do PT. E quem sofre com isso são os povos tradicionais, porque é nos seus territórios que esse modelo de desenvolvimento tem os seus efeitos nefastos. Aqui, as contradições estão abertas e nós devemos debatê-las, há que aguentar. Eu não quero aqui me voltar contra os sindicatos, porque muitos quilombolas, geraizeiros, etc., estão organizados, inclusive em sindicatos também. Mas está na hora de pôr as coisas na mesa, sem sacar a faca e apunhalar ninguém, mas vamos discutir. E o tema é difícil, eu confesso.
Die eine Million, né?
Um bilhão. É um bilhão de pessoas. Onde é que tiramos esse número? Bom, esse dado. Todas as organizações que trabalham com indígenas falam em torno de algo em torno de 350 a 370 milhões de indígenas no mundo. 380, 370, por aí, dependendo da organização. Agora, se nós dobramos, duplicamos esse número, chegamos a 700 e alguma coisa. Temos o dobro de comunidades internacionais, por mais difícil que seja a sua definição. Essa estimativa não é usada, mas digamos que pelo menos um bilhão, de pessoas que sejam membros de comunidades tradicionais. Não é arte, modelagem, é uma simples projeção. Quando avaliamos a África, a Ásia, ninguém fez a contagem cabeça a cabeça. Não há censo, nem no Brasil existe um censo das comunidades tradicionais e dos povos indígenas, povo indígena sim. Mas, de qualquer forma, esse dado, ele é, no mínimo, é um dado mínimo. Deve haver muito mais que um bilhão de pessoas. Estamos no finalzinho, não sei, os organizadores permitem mais uma pergunta ou duas. Uma ou duas perguntas a pessoas que já precisam sair. Perguntas curtas e sucintas, por favor. Ora, você suscitou em mim um senso de rebeldia, de voltar à tradição, salvar o conceito da tradução. Nós temos um problema de tradução aqui na Alemanha, em função das nossas tradições que levaram a muitas guerras, etc. Então, olha para trás, avaliar e analisar o passado. Ora, nós temos duas rupturas da tradição. Tradição, aliás, a cristianização. Os povos indígenas aqui foram erradicados, foi um genocídio contra os pagãos. E temos o Holocausto também. O Holocausto também é uma tradição à qual não podemos voltar. Então, só falar de tradição por tradição, acho um pouco ingênuo. De qualquer forma, nós temos um problema de tradição. Ao mesmo tempo, temos o movimento dos bens coletivos, do uso coletivo. Quem sabe esse seja o ponto que precisamos aproveitar como gancho. WikiLeaks, propriedade coletiva. Essas são, são pontos que são fundamentais para o nosso trabalho. Tradição por tradição, eu acho que é difícil para nós aqui na Europa, muito mais ainda na Alemanha. Aderval pediu a palavra, talvez eu possa dar preferência ao Aderval, depois o Marcos.
É que para nós brasileiros, tradição tem um outro significado. No caso dos povos e comunidades tradicionais, rememorar o passado é rememorar as terras largas, quando não havia invasores, quando o território era livre de usurpadores de direitos, de violadores de direitos, né? Quando a vida era mais plena, a terra era mais forte, produzia muito mais, né? Porque não estava infestada com insumos, né? Agrotóxicos. Então, no caso das comunidades tradicionais, Rememorar o passado é estabelecer estratégias no presente para poder assegurar a vida no futuro, senão não há vida. É outra razão, é outra lógica.
Gut, weil das ja keine präzise Frage ans Podium war, darf der Markus jetzt doch.
Marcos, então, a última pergunta e depois já vamos, por mais que muitos pedem a palavra, a gente vai ter que encerrar. A minha pergunta, Dieter, você suscitou a seguinte pergunta, ou seja, são 3 ou 4 movimentos que estiveram no mundo, os Advaisi na Índia, quase 500 milhões de pessoas, os Quechua, os indígenas Peru, Bolívia, Colômbia e Equador, e o terceiro grupo é Chiapas. Os 3 grupos tradicionais, eles têm algo de comunidade tradicional que desemboca no movimento de massa. No Brasil, nós temos a Via Campesina, mas no mais, as comunidades tradicionais são algo difuso, algo fragmentado. Por isso é muito difícil que eles juntem as suas forças e resistam ao modelo capitalista. No Brasil, não há um movimento de massa. Falta coesão. As comunidades tradicionais não são coesas. Não sei se você concorda comigo quando eu cito os 3 exemplos de movimentos de massa. Advaisi, Quechua e Chiapas. Meu amigo Thomas, não foi pergunta, não. Foi uma pergunta, sim. O Thomas levantou uma pergunta. Eu preciso comentá-la. Você tem plena razão, Thomas. Nós, na Alemanha, temos a tradição do Holocausto e a tradição de outras coisas que a gente não quer reverberar no futuro. Por isso, a gente, em parte, nem trabalha com tradição, nem com comunidade, já que pensamos e lembramos daqueles tempos, foi um bloqueio no nosso pensamento. Foram 70 anos para voltar a falar de falar em tradição e comunidade. Eu não sou ingênuo quando eu falo em tradição, no mais eu concordo plenamente com as suas ideias. Depois a gente debate essa questão, vamos aprofundar isso, mas de qualquer forma não sou ingênuo, no mais eu concordo com você. Quando você fala em tradição, comunidade, os nossos conceitos, as abordagens na Alemanha são diferentes, você tem plena razão. Podemos trabalhar com abordagens mais urbanas, com o uso coletivo dos bens, com... Bom, são respostas modernas, formas de convívio e convivência que voltam à questão da tradição. As suas respostas foram urbanas. Se nós trabalhamos com essa abordagem urbana, lá no interior, essas pessoas das comunidades tradicionais, a gente valoriza. Não é folclore, não é tradição falsa, não é algo que nos cheire a passado ou a clube de tradições, etc. Ninguém vai esquecer o Holocausto, ninguém vai esquecer dos problemas que nós aqui na Alemanha temos com a tradição. Ora, é importante a gente debater essa questão. Verdade. Advaisi, Quechua, Chiapas. Nesse caso, a tradição, ou seja, a ligação ao território, foi uma das principais motivações, as principais causas desses movimentos de massa. No Brasil, é difícil trabalhar com movimento quando nós falamos em comunidades tradicionais. Será que é um movimento já? Ou será que ainda é um movimento em formação? A ver, há uma tendência de articulação entre as várias comunidades tradicionais e povos indígenas, ou seja, não é um movimento de massa. De qualquer forma, a ligação com a Via Campesina ou outros setores ou pequenos agricultores, é necessário criarmos e articularmos as atividades dentro do Brasil. Isso... De fato, é algo a ser feito no futuro. Como fazer isso nessa configuração em que nós vivemos, nessa conjuntura estranha do Brasil? Até 2002, éramos unidos. éramos contra os conservadores, contra o legado dos militares, contra o governo de direita. Era bacana, o BT tomava a frente e todos iam contra a direita. Depois disso surgiram as rupturas internas, muito difícil articular neste momento. É necessário uma articulação mais pontual, mais concisa. Não há uma resposta à sua pergunta, Marcos, mas de qualquer forma, como não sou dono da verdade, eu não sei o que os brasileiros precisam fazer para que essas comunidades tradicionais se tornem movimento. É necessário articular-se, formar redes, isso sim.
Rapidinho, porque já somos... Ok.
Você quer fazer um comentário rapidinho?
Vai fazer, mas rapidinho, por favor. Rapidinho.
Ok, apenas para destacar, então, que é exatamente essa questão que está em debate no Brasil em relação ao ataque aos direitos envolve modelos de ocupação de território. E a Débora Duprat, que também é coordenadora da Sexta Câmara, ela também no dia 26 falou o seguinte: o ataque deles é contra todas as terras que estão fora do mercado. Eles querem as terras para a exploração econômica. E por outro lado, já foi falado aqui, os povos defendem essas terras para o uso coletivo e sustentável, e, portanto, com benefícios difusos e coletivos para todos. E no Brasil nós falamos de pelo menos cerca de 170 milhões de hectares que estão nessa disputa, e essas questões são importantes, porque mexe não só com a vida dos povos que vivem no Brasil, mas com as condições de existência no planeta, a depender da forma como essas terras são usadas. E apenas para citar, então, a importância de, exatamente, continuarmos discutindo sobre, de forma muito transparente, muito aberta, sobre a necessidade, né, de um novo modelo civilizatório. Existem diferentes proposições, né, em relação a isso. No Brasil tem se discutido Paulo Sous, né, que é assessor teológico do CIMA, acho que todos conhecem aqui, né, o Saulo Feitosa, que também é missionário do CIMA e atua hoje na universidade lá em Pernambuco, sobre o conceito de bem viver, né, como um conceito andino. Hoje também se fala no conceito de decrescimento, né, Paulo Sous tem usado isso. Enfim, acho que tem teóricos também que têm abordado essas questões que são importantes para a gente debater, e acho que os povos indígenas no Brasil têm muito a contribuir nessa direção. Muito obrigado.
Em poucas palavras, concluímos esta mesa. Uma citação de Elisângela Aquino, que é geraizeira.
Não vamos deixar ninguém nos apagar. Ich fand das so einen starken Satz. Also sie sagte, wir sind zum Leuchten als zum Stern geworden und wir werden niemanden zulassen.
Citação mais uma vez em alemão, agora por parte da coordenadora da mesa. Nesses tempos das trevas, importante que saibamos que existem estrelas. Vamos dar brilho às estrelas e não vamos permitir que elas se apaguem ou sejam apagadas. Nesse debate de encerramento, houve consensos de dissensos, polêmicas e discussões, teses a serem aprofundadas, e por isso já temos momento para levar adiante esse debate. Muito obrigado. Muito bem.
uns e outros já estão quase saindo, poucas coisas restam a fazer. Já viram que nós vamos nos reunir de 18 a 20 de 11 de novembro do ano que vem em Bonn, na cidade de Bonn, 18 a 20 de novembro. A ver qual é o tema que nós vamos trabalhar. Já nos encontramos enquanto coordenação. Agora nada definido, por isso a minha pergunta a todos: há propostas, demandas, quais os temas que vamos debater na próxima Mesa Redonda Brasil, a ser realizada de 18 a 20 de novembro de 2016, na cidade de Bonn. Esse ano nós demos conta de uma abordagem ampla do Brasil. Ideias, propostas, o que vocês propõem? A minha proposta seria de trabalhar as mudanças climáticas, impactos no Brasil e participação do Brasil na preparação de estratégias de resistência às mudanças climáticas. O Brasil faz parte dos países emergentes, BRICS, tem várias propostas inovadoras, ao mesmo tempo um modelo tradicional. Ora, seria um tema bem interessante e relevante para todos nós. Daí já podemos até avaliar os resultados da COP21 em Paris. Sou Bettina Bayer, sou artista, trabalhei muito tempo em Altamira, conheço o Alasca, o Estreito de Bering. Talvez nós possamos falar sobre os inuits que vivem lá no Estreito de Bering, como lá no Alasca. Eu gostaria de apresentar esse trabalho, talvez eu possa fazer isso, ou seja, para criar links e pontes entre o que acontece no Alasca e na Amazônia. Nilza, microfone.
Eu gostaria de sugerir a questão de gênero, que foi um tema aqui há alguns anos e depois não se ouviu mais falar. Eu acho assim que o empoderamento dos povos tradicionais e principalmente das mulheres é muito importante. Saúde. Então, eu gostaria de sugerir a questão de gênero. Ok, obrigada.
No Brasil, nós estamos vivendo uma grande crise política, mas a gente sabe que essa crise política tem como um pano de fundo uma questão econômica muito grande. Então, eu gostaria de sugerir economias alternativas como tema, talvez até um tema como sobriedade, solidariedade, né? Sustentabilidade, são todas características desta. Sou Jairson de Freiburgo.
Obrigada. Eu gostaria de reforçar a questão de gênero. A gente sabe que no Brasil tem um feminicídio, ou seja, uma morte, uma mortandade de mulheres muito grande. Acho que isso deve ser enfocado. Tem vários outros temas relacionados, então gostaria de reforçar esse tema, que eu apoio. E também dizer que outro tema interessante seria a religião no Brasil. Por quê? Porque agora a bancada evangélica e os evangélicos no Brasil têm feito uma milícia contra outras religiões, principalmente religiões tradicionais. E isso tem desarticulado muitas organizações de comunidades tradicionais, porque eles têm uma incidência diretamente na identidade. Então, nesse sentido, seria duas sugestões, ou, bom, estamos só juntando sugestões, ou juntar essas com enfoques diferentes. Sem contar que os evangélicos também estão treinando as pessoas para o combate. Realmente, a gente encontra na internet vídeos de algumas igrejas que treinam para o combate armado.
Acho que seria interessante conhecer os movimentos urbanos, Jogos Olímpicos, desapropriação, despejo. Agora, quem sabe, tenhamos movimentos de resistência também. Resistência à apropriação pelo capital, à privatização do espaço urbano. E algo que pode servir até para estabelecer, criar pontes entre a América Latina e a Europa. O direito à cidade, ocupação de espaço urbano, ocupação de prédios urbanos, um tema bem interessante a ser abordado e, quem sabe, trabalhado numa próxima mesa redonda. Processo político, nós o acompanhamos com muita preocupação, na Alemanha também. Há certos paralelos. A direita recuperou fôlego. Então, quem sabe, a gente possa trabalhar, fazer uma análise de conjuntura e ver como nós, à esquerda, podemos nos apoiar mutuamente por uma troca, um intercâmbio em pé de igualdade para resistir às investidas da direita. Muito bem, muito obrigado. Há mais propostas? Laura da Ila. Adendo à mulher de gênero, nós vamos trabalhar com a questão do corpo, do físico. Eu sei dos salões de beleza, eu sei também das plásticas. Existe no Brasil, seria interessante trabalhar a questão do corpo, do físico também, da identidade física e corporal. Mais propostas, ora, muitas propostas hoje. O que eu observo, o sistema de ensino no Brasil pouco adaptado à realização, pouco tropicalizado, parece um modelo europeu não tropicalizado, às vezes, o sistema de ensino. E talvez a gente possa debater o sistema de ensino no Brasil. Como me deu um mote, educação, ensino, sistema de ensino, abordagens de ensino, modelos.
Pesquisa na Bahia, norte de Minas, e conseguimos aferir que 70% das famílias de comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais não estão no território. Existe 30% só, ou seja, tem um processo migratório. Então, a gente não trabalha, inclusive, com a perspectiva urbana, o direito à cidade, mas a gente trabalha com a categoria de rurourbano, porque o urbano tem sido muito rural, né? E o rural no classicamente é entendido como direcionado ao urbano, né? Então, a perspectiva rural-urbano e os processos migratórios de povos e comunidades tradicionais, eu acho que seria interessante trabalhar a questão da migração e tentar implodir essa dicotomia rural-urbano, porque no Brasil eu não acho que ela seja significativa mais.
Vielen Dank. Noch einer. Letzter. Gut. Gerhard.
Ora, eu gostaria de ver a questão Brasil toma frente na América Latina, para além das próprias fronteiras, o capital brasileiro, as multinacionais brasileiras. No fundo, o Brasil cunha o modelo econômico. Eu gostaria de ver o Brasil como potência regional que toma frente nos processos de desenvolvimento da América Latina. Muito bem, muito obrigado. Temas que nós vamos analisar no grupo das entidades que promovem a Mesa Redonda e, em algum momento, vão conhecer a nossa decisão. São N fatores, todas as organizações promotoras desse evento vão chegar a um consenso. Obrigado pelas propostas. Tudo bem? Não vamos sair daqui sem palavras de agradecimento aos nossos convidados brasileiros, Ana Cláudia, Leninha, Cláudia, Welmi, Kleber, Marquinho. Que bom que vocês vieram. Foi excelente trabalhar com vocês. Gostaria de agradecer, além disso, a todos os demais palestrantes, coordenadores de mesas, facilitadores que apoiaram esse evento, a realização desse evento. A todos os voluntários, a equipe de apoio que trabalharam no bar, na venda de refrigerantes, bebidas, fotografias, documentação, apoio técnico, logístico. Dentro em breve terão acesso às fotografias e o dossiê no site da Cobra. Muito obrigado à equipe de apoio, aos voluntários. Muito obrigado a Tainan e Alessandro, que ofereceram o programa das crianças. Muitos pais participam aqui sem se preocuparem com seus filhos, isso é ótimo. E as criançadas também, eu acho que adorou a programação das crianças. Um dos produtos do trabalho das crianças. Muito obrigado também a Suzane, que foi a nossa DJ. Não é fácil, né? O Brasil é enorme, há tantas músicas e tantos estilos diferentes. Uma programação excelente. Muito obrigado, Suzane, por ter sido a nossa DJ. Jandiri Kurt, muitíssimo obrigado, que prepararam a meditação que... Car, aliás, muito obrigado. Por fim, mas não por último, ao Samuel, o nosso assistente logístico. Ele ajudou muito na preparação e também na logística, a organização. Muitíssimo obrigado, Samuel, o nosso estagiário de Cobra. E também uma salva de palmas para os que não estão ouvindo em função de estarem confinados num habitáculo, Marco e Sarita. Muito obrigado também a vocês. Nós que agradecemos. Já falei com a administração da casa, cozinha, restaurante. Sentimos muito em casa, comida boa. Muito obrigado também à equipe dessa casa de Sentieteiros de Höchst. Estamos nos finalmente. Vamos aproveitar os últimos minutos para reorganizar a sala, tirar o material dos murais, das salas em que nós realizamos os grupos de trabalho também. Gostaria de lembrar que os crachás, por favor, devolvam os crachás.
E as portas, as chaves das portas também, há um cesto lá para chaves de portas. Os quartos devolvam também os fones e os receptores. Por fim, mas não por último, eu gostaria de agradecer a Uta, o Fabian e o Jan, que fizeram um belo trabalho. É muito trabalho, é mais do que a gente pode pagar, é impagável o que eles fazem todos os anos para organizar esse evento que é a Mesa Redonda Brasil. Muito obrigado. Vocês também merecem uma salva de palmas, porque, afinal, tantas pessoas pontuais, concentradas, nem todos pontuais, mas a grande maioria, tudo funcionou para o nosso contento. Muitíssimo obrigado. E que todos voltem com saúde e com novas experiências para suas casas. Muito obrigado. Até a próxima.